Entidades de classe cobram ações do governo estadual no setor produtivo aliados aos cuidados com a saúde. Presidente da CIB fala a respeito deste assunto conosco aqui no Jornal da Diplomata. Passados mais de 2 meses do início da quarentena, diversos setores da economia já voltaram a funcionar, com regramentos, é claro, e outros ainda aguardam a liberação. Além disso, a classe empresarial tem demonstrado preocupação, especialmente a nível de estado, com a falta de atitudes do governo estadual até então, em relação a medidas que possam auxiliar empresas e trabalhadores neste retorno, como foi feito pelo governo federal, por exemplo. No início desta semana, ocorreu um encontro na capital onde o governador Carlos Moisés, pela primeira vez depois de 2 anos que assumiu o governo do estado, é isso mesmo, ouvintes, depois de 2 anos que assumiu o governo do estado, ele recebeu os principais setores responsáveis pela maior parte do PIB da economia catarinense. Rita Cássia Conte, que é presidente da Associação Empresarial de Brusque, a CIB, e também do Sindivest, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque Região, e ainda integrante da diretoria da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, está conosco nesta manhã para falar a respeito exatamente desse assunto. Rita, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui dentro do Jornal Diplomata para nós conversarmos sobre esse assunto aí que trata da retomada, né, da nossa economia em meio ainda à pandemia, em meio aos cuidados que são necessários naturalmente, mas é preciso se retomar. Aos poucos, na verdade, Santa Catarina já vem rodando a sua economia, mas ainda precisa alguns setores. Eu cito aqui, por exemplo, o transporte coletivo, que se tem a expectativa de que se faça um cronograma e um protocolo, naturalmente, nesta sexta-feira, possivelmente amanhã, para que ele retorne a partir da próxima semana. Mas, inicialmente, eu gostaria de ouvi-la a respeito desse encontro com o governador Moisés. No início dessa semana, depois de 2 anos do governo, a primeira vez que o governador recebe o PIB catarinense para conversar sobre a economia do estado de Santa Catarina. De qualquer forma, antes tarde do que nunca. Você pensa assim também, presidente? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Realmente, assim, a importância do setor produtivo, quem gera emprego, quem está no dia a dia. Muitas vezes a gente tem o poder público, infelizmente, né, não são dos setores tão produtivos. Então, acabam entrando, eu sempre falo, dentro de uma redoma, e com um foco só, né? Você pode perceber que a associação comercial e todos nós empresários, a gente sempre tem os 3 focos, né? Uhum. Empresarial, se preocupando com a saúde, também o social, né? Porque existe uma contribuição grande do setor produtivo em todas essas áreas. E quando a iniciativa privada, principalmente, que a gente tem experiência, é gerador de empregos, se envolve, eu acredito que existe uma percepção maior e as coisas têm um outro ritmo.
Sim.
Então foi muito importante essa reunião, como você falou, antes tarde do que nunca. Na realidade, ele estava tendo uns tempos para cá uma reunião com as federações, com os presidentes, sim, das federações, mas agora ele realmente ouviu o setor produtivo, a classe que gera empregos e fomenta a nossa economia. Então isso é fundamental. Um grande exemplo disso é a própria VEG, né? Nós estamos com a solução dos respiradores em casa. Eu acompanhei essa solução através da Fiesc muito tempo, teve envolvimento do SESI Senai, da própria Fiesc, porque a VEG participa das nossas, da nossa diretoria na Fiesc, e tudo isso que nós vimos na mídia, né, que foi real, uhum, esses respiradores que iam vir da China com valores superfaturados, eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu acho que a imprensa já divulgou, sim, bastante. Mas olha que solução fantástica, por isso que eu digo, nosso estado, Santa Catarina, eu estou muito otimista, nosso estado, Santa Catarina, a nossa região aqui, ela é diferenciada em relação ao Brasil. Sim. Se a gente conseguir ter essa abertura que o governador finalmente está dando de ouvir essa classe, eu tenho certeza que nós vamos ter outra visão, outra retomada, e eu estou muito otimista em relação a isso, porque nosso estado, ele é diferenciado nesse sentido. Perfeito. É um povo trabalhador e é um povo que está se cuidando também, então a gente tem que manter esses protocolos, e também nós, como empresários, empreendedores, a gente também tem que ter o cuidado com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários ou com os nossos clientes, de também manter esses protocolos de higiene. Isso a gente não pode esquecer hipótese nenhuma, para não dar uma ré, né, Sérgio?
Exatamente.
E eu tenho certeza que é imprescindível a retomada do transporte público, porque agora está fechando um ciclo. Perfeito. De alguns trabalhadores que houveram a suspensão. e outros que também estão em casa por grupo de risco, mas principalmente a suspensão dos 60 dias, e essa equação ela tem que dar certo, porque nós temos que retorno desse povo que trabalhador, né? Porque eles vão Sim. ter também um período de estabilidade, mas como você vai equacionar isso se muitos trabalhadores estão espalhados em vários bairros, por exemplo, aqui na nossa cidade, como eles vão vir até a sua indústria? Então, há tempo nós estamos discutindo isso, né? Não só na indústria, no comércio.
Sim, lógico.
E eu tenho certeza que essa retomada vai acontecer. Vai acontecer, porque agora os municípios vão ter essa liberdade e o nosso prefeito, o poder público, a gente está muito alinhado com todos Sim. eles, e todos eles querem essa retomada gradual, com muito respeito aos protocolos de higiene. A gente não pode perder essa campanha que a gente está fazendo a várias mãos, né, Sérgio?
Certo. O contato, sem dúvida alguma, com o governo do estado é muito importante, até para que se alinhe algumas ideias também do ponto de vista econômico, né? Porque é uma das cobranças que as entidades de classe fazem com relação à manifestação do governo do estado no que diz respeito a também medidas que o próprio governo estadual possa tomar para auxiliar justamente as empresas e por consequência vai auxiliar todo o mercado de trabalho também. Dessa reunião de segunda-feira, Rita, você acredita que já dá para ver uma luz no final do ano em relação a medidas que o governo do estado possa tomar de auxílio às empresas também ou não?
Nós tivemos foram muito gratas as surpresas com o governo federal.
Exatamente.
Com todas as medidas provisórias que foram adotadas, realmente foi salvação de muitas empresas. Ainda a pesquisa que foi feita com o SEBRAE, com várias entidades, a Fiesc, Facisc, nós percebemos que ainda tem um contingenciamento grande de desempregados aqui no estado e no Brasil todo, mas essa pesquisa foi aqui. Nós temos um grupo muito grande, quase 400 mil trabalhadores ou mais, perto de 600 mil que houveram suspensão e também redução da sua carga de
jornada,
né? E então, mas isso a gente também manteve, olha quantos postos de trabalho que nós conseguimos segurar. Realmente houve ali um alento para nossa economia, não era inviável se nós não tivéssemos uma medida como essa. E também houve muitas prorrogações de impostos federais.
Sim.
Todos os pleitos que nós fizemos a nível de federações, associação empresarial, tudo que nós mandamos, nós fomos
atendidos.
Estadual, não tivemos o mesmo retorno.
Exato.
É impressionante. Não tivemos nem ICM, nem nada. Nós acreditamos, pela conversa que houve e também o próprio governo federal, ele vai mandar uma verba monstruosa, bilhões, né? Para todos os estados,
Sim,
inclusive para Santa Catarina.
Foi sancionado ontem pelo presidente.
Então, eles estavam esperando. Eu acredito que a partir daí ele vai ter que fazer alguma coisa em termos de refis, porque realmente nós não tivemos nada do governo estadual nesse sentido na área econômica, com um incentivo a segurar. E a economia aos trancos, né? Nós estamos já numa crise em função da pandemia.
Sim.
Mas eu estou muito otimista, Sérgio. Eu quero passar esse otimismo porque nós somos um estado diferenciado. Eu também, como presidente do sindicato, eu tive recentemente uma ligação de um grande CO de uma rede de lojas, de mais de 500, 600 lojas, perguntando como se nós estávamos preparados, nos dando parabéns que a gente já tinha retomado as atividades há um tempo atrás, precariamente, mas tínhamos.
Sim.
E se nós estávamos preparados para atender a demanda que vai haver a nível nacional.
Eu tenho informação, por exemplo, Rita, de que pequenas empresas aqui de Brusque, até não, algumas informações que eu tenho de bastidores, né, que estão recebendo pedidos, né, já de inclusive de outros estados, de São Paulo, etc., e que pessoas estão vindo aqui, inclusive, para adquirir os produtos, justamente porque lá está tudo fechado ainda. Então, mesmo pessoas que compravam do mercado paulista estão comprando de nós aqui agora, de Santa Catarina, especialmente da nossa região. E eu já aproveito para emendar até uma pergunta para a presidente da CIB. A São Paulo prevê, a partir de 1º de junho, segunda-feira que vem, a reabertura. É lógico que vai ser algo bem gradativo, vai ser por regiões, há um mapa, inclusive, com bandeiras, né? Bandeira laranja, bandeira amarela, bandeira vermelha. Infelizmente, a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista estão em bandeira vermelha. Isso possivelmente vai demorar um pouco mais para reabrir, mas as outras regiões, há muitas regiões em bandeira laranja e também na bandeira amarela, que devem estar reabrindo com regras, evidentemente, né? É normal isso. Eu pergunto para você, essa reabertura, mesmo que gradativa, da economia paulista, é muito importante para a nossa região, né, Rita? E você acredita que logo, logo já possa trazer um resultado?
Eu acho que com toda essa pandemia, com toda essa crise, o nosso estado, ele, querendo ou não, ele saiu na frente. A gente teve aquela restrição no início de março, bem restritiva mesmo das nossas funções, e depois a gente foi entendendo a pandemia e a gente foi sendo um exemplo a nível federativo, que eu digo a nível de Brasil,
sim,
como estado. Tenho certeza disso. E um dos maiores exemplos disso é a procura que nós tivemos para a construção de uniformes, para a confecção de uniformes e máscaras. Até o próprio prefeito aqui, tanto daqui de Guabiruba, nos relatou que eles ligam para eles, assim, os pedidos é 600 mil, 800 mil. Eu vejo pela minha empresa o que eu recebo de pedidos. Por quê? Porque criou, não, eles conseguiram perceber o quanto nós estamos organizados. Ó, Santa Catarina está organizada, ela tem um povo trabalhador, eles são competentes, eles fazem. Então isso é muito importante, esse reflexo. Isso, e eu tenho absoluta certeza que o primeiro estado que será procurado, já está sendo procurado, é o nosso, e vai dar um reflexo muito positivo. Vai dar uma economia importante, vai dar um aquecimento para nós aqui em termos, principalmente porque a nossa economia local ainda, o texto, falando de toda a cadeia, né? Texto, confecção e tudo que envolve, né? AMP e todos os...
Sim. As entidades.
Ainda é a maior economia nossa. Nós temos metal mecânico, e uma parte também ficou bem desenvolvida, outra um pouco menos, mas a indústria metal mecânica, ela conseguiu trabalhar também. E outros diversos. Mas o principal da nossa economia é ainda dentro da cadeia têxtil como um todo. Falo de melarias, tinturarias, as felpas, confecções. Acho que a visão é bem positiva. A pequena, também outra abertura do comércio, também nós fomos exemplos. Para o Brasil, nós fomos os primeiros a abrir, né? Eu acho que. Então, o governo, apesar de estar numa redoma, assim, de não ouvir, nós fizemos uma pressão muito grande. O Reage Santa Catarina, que foi a união de todas nós como entidades, acho que foi muito importante, batendo. E esse é o momento do associativismo, é o momento de nós como associação.
Da união, né?
Da união, de bater, né? Olha essa campanha maravilhosa que nós estamos fazendo aqui, né? Ame Brusque, valorize o local. Também outra campanha a nível nacional que tomou corpo é valorize o seu local, valorize produtos brasileiros.
Certo.
Então, esse grande empresário que nos ligou para saber como é que estava a nossa região, na realidade, ele está preocupado com isso, com a dolarização alta, com dólar alto, eles não vão buscar fora.
Sim, não existe comprar daqui, tempo. Possivelmente.
Vão comprar daqui. E quem está mais organizado e cuidando dos seus colaboradores, de toda a higiene, vai sair na frente. Eu tenho certeza que Santa Catarina sai na frente. Tenho absoluta certeza. Eu estou muito otimista. Então, o empreendedor, empresário que está nos ouvindo, segure as pontas, segure, não jogue a toalha, porque nós vamos dar volta, e nós vamos dar volta muito por cima.
Tá certo. Rita, para a gente concluir até a questão das linhas de crédito, né? As linhas de crédito federais, elas foram liberadas, é claro que a última delas, inclusive, foi semana passada, né? Que é aquele projeto do senador Jorginho Melo,
inclusive, Jorginho Melo, senadora, né?
Presidente da AMP e secretário esteve aqui, né? Que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, falando a respeito da importância dessa linha de crédito também. É claro que há uma questão burocrática que trava um pouco essas situações, mas você também, nesse aspecto, traz boas notícias, porque vocês também estão atentos a isso, inclusive num contato direto e atualizado agora com a Caixa Econômica Federal, né?
Então o que nós estamos fazendo a nível de associação comercial? Nós temos que conversar com todas as nossas instituições financeiras locais, porque a gente vê a nível nacional a propaganda e não chega na ponta. Então ontem, conversando com o gerente aqui da Caixa, que é o nosso dia a dia, às vezes você quer conversar com o superintendente, sim, a nível estadual, mas o nosso dia a dia aqui que é importante. Então nós conseguimos, tem todo um protocolo de autorizações, a gente conseguiu finalmente, nós vamos ter uma reunião com ele para os nossos associados, uma conversa videoconferência, a semana que vem já está definido, mas ontem ele me deu ótimas notícias, eles já começaram a praticar o giro folha.
Certo.
Eles já atenderam tanto a unidade do centro quanto Santa Rita, eles atenderam várias empresas e já liberaram o giro folha. O que que é? É uma taxa para a folha de pagamento.
Específica para a folha,
é,
né?
É para a folha. Uhum. E também um dado importante, não é só para micro empresas. Que o do Jorge Melo, que é importante isso, muito importante, que é o que mais. Eles precisam muito disso, mas é focado só para a indústria que uhum. fatura até 4 milhões e 600 ano.
Uhum.
Aqui o giro folha não, ele é para todo grupo, para média, pequena, sim, e micro. E ele, a taxa é 3,75 ao ano. E eles podem bancar duas folhas nossas seguidas,
sim,
desde que depois o empresário atenda as próximas duas folhas,
claro,
e não haja demissão daquele grupo que eles...
Uhum.
Então tem burocracia, tem, mas é o momento de a gente ir atrás. Já está acontecendo aqui, localmente, na nossa região, e ele também me falou ontem nós conversamos bastante sobre uma linha para construção civil, que é a negociação da dívida, né, quem tem a minha casa e a minha vida.
Sim.
Uhum. Então, o empreendedor que construiu, ele vai receber à vista.
Certo.
E quem deve, a Caixa está negociando até 180 dias com carência.
Uhum.
Aí tem uma
prorrogação,
série de coisas,
no caso.
Prorrogações. Ah. Então vai ter uma facilidade. E um dado que me chamou muita atenção, que o gerente, o senhor Henrique, me passou ontem, eu até pedi, eu disse que viria aqui, ele disse, você pode falar sobre isso, é que foi utilizado até agora, Sérgio, 10% somente do fundo que existe, fundo financeiro que existe para socorrer as empresas,
uhum,
empreendedores.
Sim.
Ele disse que nós usamos só 10%, que ainda nós temos 90%. Então tem muito recurso a vir para nós e para ser trabalhado. Assim como nós, empreendedores, tivemos redução de pessoas, estamos trabalhando 50%, 75%, sim, e está aumentando gradativamente o setor produtivo, isso aconteceu nos bancos também. Eles também têm grupos de risco,
sim,
também têm gestantes, também teve colegas afastados. Então, eu acho que somou. Claro, a burocracia que é o nosso país,
uhum,
infelizmente ainda tem.
Mesmo com um decreto de calamidade, né? Mas
ainda existe. Tem um número menor, uhum, de atendentes, mas eles estão se organizando muito para isso. Então, essa rodada com ele, com a Caixa Econômica Federal, que nós vamos fazer diretamente com o gerente aqui das, sim, caixas.
Regional,
depois nós,
né,
queremos Banco do Brasil e outras instituições privadas para saber exatamente o que que é, como é.
Certo.
E o que que precisa? Nós temos que ser facilitadores para os nossos associados e os empreendedores. Nós temos que ser essa ponte. Então, a gente está unindo forças para ir atrás desses movimentos e esclarecer para o associado, para ele realmente poder retirar um fôlego no seu caixa.
Certo. Bem rapidinho, vocês estarão comunicando certamente a forma de participação para os empresários nos próximos dias.
Nesse primeiro momento,
ali, né?
Como assim a Caixa Econômica é difícil a gente conseguir,
uhum,
isso, né? Foi difícil, nós estamos numa negociação de umas 3 semanas e conversando com superintendente, conversando com o gerente, muito solícito, eles são muito parceiros, então vai ser uma videoconferência mais fechada, mas pode,
uhum,
ter 300, 400 empreendedores,
certo,
a gente vai abrir isso para os associados e depois nós vamos fazer rodadas com várias instituições, seguida Banco do Brasil e todos,
uhum,
eles aqui locais.
Tá certo, Rita. Obrigado pela presença mais uma vez, obrigado pela entrevista e também nós mantemos aqui o otimismo de que nós vamos dar a volta por cima.
Muito obrigado mesmo, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa para melhor, muitas lições né? E aqui é um povo trabalhador, um povo que se cuida, tem que manter esse exemplo.
Sem dúvida.
Né? Nós temos que também cuidar muito dos nossos colaboradores, seja no comércio, nas indústrias pequenas, né? A CIB também está fazendo várias ações nesse sentido, buscando termômetros digitais, financiando para os nossos associados e outras tantas coisas que a gente sempre está presente.